Um trabalho muito lindo.
Lá no... Que daqui a pouco a gente vai começar de novo, né? A Casa Cor, que era com ele.
Sim, deve ser ainda, né? Esse ano.
Eu não sei como é que vai ser esse ano, mas ano passado eu fui algumas vezes
lá.
Beijos.
Beijo, Vini. Beijo, Lia.
Vamos pegar aqui o começo, né? Porque a gente tá falando de... Já que a gente tá falando de gastronomia, a gente tá aqui. É um prazer lhe receber com Emily Crachetti, que é a papa da gastronomia também. É, ela já tem um tempão no mercado, ela vai falar um pouco desse universo aí, que é um universo
salada,
gostoso. Universo. Conte um pouco pra gente. Prazer receber você aqui, meu amor.
Bom dia, pra
uma amiga de longas, né?
É, de longas datas, né?
Longas datas,
muitas
coisas.
Quem não me conhece, sou Emily Crachetti. Bom dia, Marquinho. Bom dia.
Giglioli.
Giglioli. Todo minha, mundo minha, engasga. Minha
conterrânea
minha
italiana.
Minha conterrânea italiana, mas ô, nome difícil de falar. Tenho medo de embalar aqui a língua.
Normalíssimo. Todo mundo só aprende com o tempo.
Né, Marquinhos?
É verdade. É literalmente, todo mundo só aprende com o tempo.
Mas bacana estar aqui. Obrigado pelo convite de vocês, Juíza, uma minha grande amiga de longa data, né, Wilma? Bem, minha trajetória tem o quê? 27 anos de mercado, Wilma. Eu fui aqui a pioneira em finger foods, né? Em um trabalho que era desafiador. E que ainda é hoje, né? Porque gastronomia, você trabalhar em eventos é desafiador. Principalmente eu que vim com a linha diferenciada, uma linha que Salvador ainda não tinha, o estilo de serviço também que eu estava proposta a implantar em Salvador, né? Que era um serviço todo que a gente chama na gastronomia de inglês americano, inclusive, que é um serviço onde tem mesa montada de café, de doce, mas os pratos é como se você estivesse dentro de um restaurante. Você indo com a linha, com a gourmet, de você olhar e já se identificar, uau, já ter vontade de comer olhando.
Só de falar dá vontade.
É verdade. Então, eu vim com... Aí eu criei uma linha de salgados que são chamados finger foods, né? Que são que você pega com a mão e vai e eleva direto à boca. Então, é muito bacana isso, onde a gente brinca com todos os sabores, com todos os estilos de comida, de um ravioli da mão, aqui, em vez de ser prato, se tornar um único que você possa, né? Agora tem um truque, lógico, de você comer, que muita gente se engasga assim. Ai, como é que eu vou comer isso? Sempre, gente, a louça na altura do queixo, indo direto, amor.
Porque... Adorei. A dica de etiqueta aí.
Ah, exato, já veio um lado
já
de etiqueta
pra quem não
aí.
Sabe.
Por quê? Porque eles são muito finos.
Sim.
E sensíveis. Então, se você bota que está na mesa e elevar a boca, ele vai se desmanchar todo.
Já
caiu, já foi, né, gente? Então, sempre na altura, pega a loucinha.
Altura do queixo.
Altura do queixo. Tem uns que são necessários você pegar com a mão. É desmistificar essa coisa de tanto... Ai, como é que eu como isso? Como é que eu como aquilo? Nossas mãos foram feitas para... nos alimentarmos, né? Então é muito importante.
Verdade,
que a gente
bacana.
Desconstrua essa ideia de que, ai, como é que eu como?
Tá muito cheio de dedos,
isso,
né?
Osso é para pegar com a mão, gente.
Bem francês.
Então você, exatamente, é para pegar com as mãos. Osso, toda comida com osso é para pegar com as mãos. Então eu vim desmistificando essa ideia. Todos os meus pratos.
E trouxe mesmo. Eu me lembro que a inauguração.
Isso,
da
inaugura...
minha loja, uhum. Você já estava nessa pegada que tem mais de 20 anos. Ela fez a inauguração
isso.
Da loja. Então, isso tem mais de 20 anos. Ela, eu me lembro que ela trouxe uma coisa nova.
Ah,
justamente...
Você... Olha, vocês já estão me deixando aqui curiosíssima, né?
Não, a Emily realmente... Ela trouxe realmente algumas coisas
para a Bahia
nesse
Emily,
sentido.
Conta a história do começo. Como foi começar há 27 anos a trabalhar e como é, se comparando de 27 anos a hoje, né?
Sim.
Um desafio, né?
É um desafio. É, porque você empreender na área de gastronomia depois da Covid deu uma quebra muito grande, né? Para quem só vive de buffet na Bahia. Então, você reconstruir esse cenário. Então, muitos restaurantes entraram também na linha de buffet, porque você, a nível de empreender, já que a gente está falando aqui,
sim,
você tem saída de todos os lados para você redirecionar o seu restaurante. Então, você tem o trabalho, você tem a cozinha, então vamos explorar o máximo que a gente pode.
Já que tem um leque, né?
E já que tem um leque. Então, assim, os restaurantes, né? Desde 2014 que eu vim nessa... que eu já vinha percebendo essa grande tendência em Salvador, né?
De irem para a área de eventos também.
Para a área de eventos também. De os restaurantes se associarem à área de buffet. Porque antigamente buffet era buffet.
Sim. Restaurante
e restaurante. E cada um no seu quadrado. Hoje em dia, os restaurantes englobaram isso. Por questão de sobrevivência. Eu tenho... nosso mercado é sazonal, então quando o restaurante não está dando, o buffet dá. E vice-versa, isso faz uma união. E que é necessário no mundo de hoje,
sim,
no mundo de empreendedorismo,
sim,
você ver de como você pode movimentar as suas finanças, né? Então, isso é muito importante dentro de Salvador. Então, você vê hoje que... lojas, vamos lá, fugindo,
sim,
de gastronomia, lojas de roupas.
Sim.
Hoje você tem muita internet, a loja física é um suporte.
E começou a botar acessório. Quando você fala na gastronomia, isso também aconteceu em outros setores.
E
as pessoas começaram a se movimentar para outras coisas,
isso,
agregando, né? Tanto que hoje, inclusive, existe uma loja, várias lojas dentro de uma loja.
Exatamente.
Né? Então, a coisa foi tomando um rumo e as pessoas foram abrindo para outras coisas, porque o mercado cabe e foi uma questão de economia também.
Você que é lojista há tanto tempo, né, Wilma, também?
Foi uma questão de inovação.
Não só de inovação, e de sobrevivência. Porque hoje você ser empresário nesse país é desafiador, né? Muito desafiador.
Muito.
A gente fala assim,
para não dizer difícil, a gente fala isso.
Tem que ter essa capacidade de mudança incrível, né?
De mudança, de percepção. Porque as pessoas dizem assim, eu não quero ser mais funcionário, eu quero ser empreendedor. Vá ser, amiga.
Pois é, vá ser.
Vá conhecer, porque assim, a dor e a delícia de você empreender é muito desafiador, muito.
Muito.
A nível
muito.
De... O governo... O nosso governo não proporciona uma facilidade para quem é um pequeno empreendedor. São muitos encargos, são muitas despesas. Hoje, muita competição. Então, assim, na área de gastronomia mesmo, a gente hoje concorre, desde a época de Covid, que intensificou, tá, gente? Sempre existiu. Mas intensificou muita gente com... resgatando. Eu sei cozinhar, então deixa eu empreender nessa área. Então, muita gente foi para essa área, mas, infelizmente, as pessoas têm dificuldade de precificar, né? O quanto é importante você precificar, você colocar água, luz...
Sim.
Tudo que é inerente...
Todos os custos, né?
Os custos. Tudo que é inerente aos seus custos, para você... ter o resultado final. Então, assim, aí vem a diferença de que o Wilma pode ter até na área de bijuteria, daquela que faz o preço, né, de quem está confeccionando para ter uma renda extra, e aquele que sobrevive de confeccionar, né, a sua arte.
Você tem clientes fiéis, assim? Como é manter uma carteira de clientes também nessa
manter
área?
Manter uma carteira de cliente nessa área é você ser 100% entregue ao cliente, como em qualquer área. Tenho clientes antigos, né? Eu tenho 27 anos de mercado. Graças a Deus, eu tenho uma boa carteira de clientes. Eles são fiéis, estão sempre...
Consolidar é muito importante na nossa área. E trazer os novos, né?
E trazer os novos.
Você não pode só ficar...
Esse que é o grande desafio hoje para mim. A gente trazer os novos. Porque criaram um certo... imagem de que eu não sou, gente. Eu só faço comida boa, mas eu tenho uma alma simples. Sou super acessível. Porque a Emily não faz mesa fria. Porque a Emily não é... Não, eu faço tudo. Porque a arte de cozinhar é que me encanta. Então,
minha isso... filha, só em cozinhar pra mim já tá muito à frente, que eu não cozinho.
E ela faz tudo com muito, muito prazer, sabe? Ela usa tudo do bom e do melhor.
Do bom e do melhor.
Então, ela se tornou realmente uma pessoa vista como ela tá falando, porque as pessoas colocaram realmente ela no pedestal.
Pois é, eu não sou, né, nada disso.
Ela é muito acessível.
27 anos. E tem uma gastronomia, área assim, que você gosta mais, ou uma coisa que as pessoas pedem mais, né? Assim.
Não, graças a Deus, assim, eu tenho
não
uma
precisa,
área que eu gosto.
Porque ela já faz tudo tão... Gente, ela faz tudo tão diferente. É muito capricho. É muito capricho.
Já tá...
Porque assim, tem pessoas que fazem...
Quero comer
bonitas.
Agora.
Tem pessoas que fazem... Tem pessoas que fazem coisas bonitas, né? Mas sim, ela faz bonito e aquela coisa. A qualidade é realmente, você come e depois você quer mais. E quando você faz outro evento, você quer sempre estar com ela. Então, assim, são muito tempo no,
tua
muito tempo no
é
mercado.
Só em eventos, Emily?
Não.
Sim.
A minha atuação é, você pode encomendar. Emily, não faz só evento, não. Você quer comer um doce, você quer comer uma sobremesa de Emily, você quer comer um ravioli de Emily. Você pode pedir, tá, gente? Apesar de não parecer que eu sou tímida, eu sou muito tímida, por isso que criou, porque no meu tempo não existia essa coisa de tanto de Instagram. E quando começou a existir, eu recuei, porque eu não gosto de me expor, apesar de expor, assim, de estar. Hoje que eu tô mais...
A realidade, né?
Acessível, ela tá mais espontânea.
Não, é acessível.
Espontânea, acessível você sempre foi, você tá mais espontânea.
Fui espontânea também, porque é uma das minhas marcas. Eu sou muito verdadeira, muito, muito intensa.
Espontânea eu sempre achei, eu tô falando pra quem não lhe conhece.
Pra quem
sentido.
Não me... Não, não é isso, porque quem me conhece e senta à mesa comigo... Ai, meu Deus, eu tinha outra imagem de você não é nada disso. Porque criaram de uma Emily Gourmet... E de uma Emily recolhida, que eu sempre... Por exemplo, se você for no meu Instagram, você não encontra nada na minha vida pessoal.
Porque tudo relacionada...
É tudo relacionada à gastronomia. Porque eu sou reservada mesmo, no meu íntimo, né? E...
É ótimo.
Depois eu fui criando e rompendo essa barreira de falar, de estar aqui.
E se você chegar lá, ela nunca vai estar assim bonitinha, não.
Não.
Ela tá bonitinha com a como é que chama?
Eu tô com a
roupa,
a touca, com a
doma. Toda ali no estrito dela, toda na roupinha dela.
Tem alguma coisa que você gosta de cozinhar mais, Emily?
É isso.
Só pra concluir, a palavra que você usaria não é acessível, não é como a gente falou. Como é que você diria, assim, que as pessoas...
O que é que eu diria de Emily? Eu sou uma grande mama.
Adorei. Tem mesmo perfil assim.
Pra quem não conhece.
Eu sou uma pessoa extremamente acolhedora. Sou uma pessoa que entendo o seu perfil de evento, o que você quer chegar. Eu só não abro mão de uma coisa em evento, né, que é o serviço. Porque não adianta a gente ter comida e não ter serviço. Então, isso também foi algo muito diferenciado que eu trouxe para Salvador, né? Enquanto as pessoas...
A grande mama baiana.
Adorei.
A palavra é fechada. Para quem não te conhece,
acha que eu sou fechada.
Que isso. Foi a impressão que eu tive quando eu lhe conheci.
Né?
Gente, eu então, não tive essa impressão, não.
Não, hoje mais não. Mas quem não a conhece, que ia até ela pra fechar alguma coisa, por ela ser tímida e ela muito profissional,
muito
compenetrada, então você acha ela fechada. Eu mesmo,
fechada.
Aí eu fui, a gente foi se abrindo, a gente foi virando amiga.
É.
Mas para quem não conhece, tem uma impressão de que ela é fechada e não é.
Entendeu? Eu sou uma gata manhosa, sabe? Você vai se chegando assim e vai. Eu quero sentir o meu terreno aonde eu tô pensando.
Pra caramba, super simpática. Ela é.
Minhas amigas, eu digo, eu adoro calor humano. E eu chamo.
Também
tem um
gosto.
Grupo que chama Calor Humano.
Que legal. Minha gente, calor humano com a gastronomia.
Haja calor humano.
Eu amo, gente. Eu amo. Eu acho que é isso. É, o que me encantou para me chamar para a família, para a gastronomia, foi justamente essa delícia de que é formar uma família, sabe?
Sim.
De você estar junto, de você estar à mesa, ali. Então, hoje, eu acho que isso se perdeu muito. Você estar sentada à mesa com sua família, dali você trocar ideia, de você estar mais junto e transformar esse lugar na mesa em amor, onde você diz, hoje você não está bem, minha filha, boa sorte, sabe? Essa comunicação de você fazer no ato da mesa, de você estar ali sempre.
E a comida
sempre...
é um ato de vida e de sobrevivência e de amor, né?
É, pois é.
Você então, não tá bem, você quer o quê? Comer.
Comer, né?
Comer é uma
comer
delícia.
É uma das melhores coisas da vida. É tanto que tá no terceiro pecado capital. Agora.
A gula
tá no terceiro pecado capital.
E isso transforma, porque eu cozinho, gente, com muita... Como ela falou bem, eu sou tão séria. Eu tenho um amigo que fala assim, Emily, você é uma fora da cozinha e outra... dentro da cozinha.
Emily...
Porque eu sou tão séria no meu trabalho, eu quero que tudo saia tão perfeito.
E sai, viu? E sai.
Não,
e
mas sai. Hoje eu não sou bastante. Eu quero ser menos tensa aos 57, né, gente?
A gente quer se cobrar mais, a gente quer se cobrar menos.
Eu quero me cobrar, eu quero fazer
quer
tudo perfeito,
menos.
Mas eu cobro demais. E aí isso acaba que. Então, se sai alguma coisa fora dessa linha, eu digo assim. É quase que uma chicotada, uma auto-chicotada em mim mesmo, né? Porque eu gosto de dar o melhor para o meu cliente. E faço tudo e expresso isso. E eu acho que os clientes percebem com muita dedicação, afago, amor. Quando você está ali comendo, que é uma das coisas que eu amo fazer dentro da gastronomia, que são os doces, né? Eu só comecei no início com os doces. E
doces esses. Tinha todo um capricho, todo uma, como ela falou, é todo uma. É perfeito, assim. E ela trouxe também a coisa do doce diferente.
Isso, porque
eu
são todos com
trouxe...
auto-assinatura. São, como é que a gente chama? Auto-assinatura, não, me fugiu o termo agora. São desenvolvidos por mim. Então você não pega um livro de gastronomia e acha um doce meu.
Uau!
Ela tem essa. Ela
tem que fazer seu livro.
Sou autodidata.
Autodidata.
Tem que fazer seu livro. Por favor,
quem estudou e meteu a mão na massa, né?
Exato. Então, assim, tudo é criado por mim. E isso me dá prazer. Então, assim, você tá assim, Emily, que agora vem até lançando aqui, viu?
Sim.
Vem uma campanha minha que é um doce meu que chama Tartê. São várias linhas de tartê, tartê de pistache, tartê de chocolate, tartê de paçoca, que é a base de amendoim, de limão siciliano, né? Que...
Delícia, tudo, todos gostos.
E que você pode trazer isso e ser assim, vou casar amanhã. Sim. Eu queria um doce de... um tartê, Emily, para dar de presente. Isso é uma característica no meu evento, de que tá demonstrando o perfil meu e do meu marido, né? Então, eu quero tâmara com morango, um exemplo.
Aí você...
A gente, eu vou desenvolver esse tartê, você vai aprovar, vai chegar lá e vai ser um doce exclusivo para o seu evento.
Uau, bem personalizado.
Bem personalizado.
Quem é boa não só faz como cria.
Isso,
né?
É.
Então, quem é boa, de quem é boa não só faz como cria.
Em gastronomia, todo mundo cria, né? Porque eu acho que é isso que diferencia o perfil né, de meus colegas. Vini é um, Fabrício é outro perfil, Vini é outro perfil. Então, assim... É,
você vai criando de acordo com
Tereza Paim é um perfil. Então, o legal de nós sermos chefes, né, nessa área é porque a gente se ajuda, assim, um entrar no outro. E isso é muito bacana, porque cada um quer ter sua característica. Tem. Então, não tem por que um imitar o outro.
Não tem.
A gente tem que cooperar um com o outro, porque a gastronomia é junto.
Você falou a mesa, a família.
Isso. Olha, a gente... A conversa tá muito boa, a mulher fala muito.
Eu falo, né?
E ainda...
Se falar.
Ainda mais italiana.
A gente tá falando.
Ainda mais de muita coisa boa. Mas a gente vai precisar do nosso intervalo, nosso diretor ali, Marquinhos, já falou.
Eu me empolgo, né? Vamos. Falar de comida, eu me empolgo.
Vamos pro intervalo com fome.
É isso aí. A gente volta já, é só um minutinho.
Finanças em Foco.
Cardeal FM. Conectada em você.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Finanças em Foco.
Pessoal, olá minha Bahia, Gigliola Sena, sua educadora financeira comunicadora com vocês aqui no Finanças em Foco. Educação financeira é disciplina. Para você que não acompanha a gente toda quarta, todo sábado às 8, das 8 às 9 da manhã, nós estamos aqui conversando, trazendo pessoas que conversam conosco sobre sua vida empreendedora, sobre suas finanças, sobre aquilo que faz de bom. E assim a gente vai tirando insights para melhorarmos a nossa vida. Hoje a gente está com a nossa comentarista de empreendedorismo e comunicação, Ilma Machado, e também estamos com a Emily, que tem um sobrenome italiano também.
Crachete. Não, Crachete é árabe. É árabe. Italiano é de minha mãe, é Rossi, né?
Sim.
Não Rossi. Tá aí, porque eu peguei Emily Campos Crachete.
Sim.
Então, eu peguei de meu avô, né?
Sim.
E tirou Rossi.
É uma mistura boa, viu? Árabe, italiano.
É uma mistura...
Por isso que saiu essa gastronomia deliciosa.
Mas agora a gente vai perguntar para ela. Ela faz coisas deliciosas, como eu já mostrei para quem tava aí acompanhando na live. Emily, como é... é bom fazer eventos, é bom fazer coisa gostosa, mas todo negócio precisa sobreviver. Como é que você faz para separar o que é da Emily, pessoa física, da Emily CNPJ?
É um grande desafio. principalmente depois da Covid, que a gastronomia foi muito mexida. A gente teve uma reestruturação muito... Eu, particularmente, sim, passei por um processo, um período muito desafiador, né?
Um tempo parada depois, né?
É, tempo parada e alguns processos pessoais,
sim,
que acaba não... Você não separando o CNPJ da sua vida pessoal, sim, porque acaba tudo se misturando, né? Então, foram vários processos. Então, a gente, eu estou me reinventando, trazendo coisas, buscando coisas antigas. Por exemplo, o Startup que eu falei aí, já tem uns 10 anos que eu criei, né? Porque eu crio tanta coisa, eu disse assim, meu Deus, deixa eu me resgatar um pouco.
E é isso que faz a diferença, né?
Isso você que
buscar,
faz.
Você se renovar.
Isso, você renovar,
não deixar a peteca cair.
Não deixar.
Porque eu acho que o mundo passou por uma transição muito,
muito
grande. Não foi?
Muito.
Foi todo mundo.
É.
Né?
Muito.
Desde pequenas empresas até grandes empresas.
Então, em termos, você falou aí de um produto, mas em termos assim, da captação do cliente, você hoje está em outros lugares, fornece também?
Sim. Hoje, eu fiquei 5 anos... acho que 4 ou 5 no hotel na Pituba, que é um grande hotel em Salvador.
Sim.
Saí em dezembro porque eu fui em busca de coisas novas. Eu tive que me reinventar, né?
Sim.
Então eu fiquei um período nesse hotel
pós-pandemia
e buffet, né?
Sim.
E algo que de você estar mais próximo, de você estar mais focado, de você trocar ali uma ideia, de você realizar uma vontade, como eu te falei. E aí vão estar surgindo essa Emily nova, que está muito com sede de mostrar isso para o povo baiano, de estar mais... quer fazer uma festa intimista? Chama o chefe. Eu estou aqui, gente. Então, bora criar algo que seja... bacana, sabe? Que seja a sua...
A gente até falou sobre isso ontem,
ontem,
né?
Exato.
A gente tá correndo, não corro mais, assim.
Não tem mais
essa correria, sabe? A gente quer atender com
isso,
mais tranquilidade.
Mais tranquilidade.
Quer fazer uma coisa mais tranquila. Pra muita gente, sim. Mas pouca
até
gente...
Até pra comer melhor, né? Até pra comer melhor mesmo.
Não, pra melhor, atender melhor.
Né? E a gente tem uma qualidade de vida também. Porque
isso.
A gente também tem uma qualidade de vida.
Gente, porque né? Aos 56 pesa, sabe? Festa... É diferente da Emily, começou,
sim,
que todo mundo achava, meu Deus, você é muito nova, você vai dar conta com essa carinha. Porque eu comecei com 28 anos.
É.
Em evento, né?
E uma
você
coisa é
pegar evento. Então,
3 horas da manhã, outra coisa é...
É, entendeu? Então, as características mudam. Hoje eu tô... essa Emily mais... que tá mais preocupada em... Não que eu não demonstrava qualidade, não é isso. Mas isso, tá menos... agitada, tá menos...
Eu busco muito isso
nessa
hoje no meu
aceleração,
trabalho.
Aceleração, eu quero mais detalhes.
A gente quer ganhar, mas de uma forma mais tranquila.
Mais tranquila,
né?
Sem precisar. Muita gente
também enveredando aí pra área de confeitaria, né? Que é uma área que cresce na Bahia e o baiano aceita bem também.
Isso.
Você pretende também abrir,
sim,
sua confeitaria?
Sim, sim, pretendo. É um plano que eu tenho aí. E quem sabe tá chegando, né? Porque eu amo doce.
Sim.
Eu comecei com doce e tenho que terminar com doce, né?
Doce,
a vida é um doce. A vida é um doce. Como dizia
a
Xuxa.
A grande filósofa brasileira.
A palavra doce e o comer doce. Essa coisa de muita dieta, a gente já tem muitas coisas hoje. E eu digo assim, não. Hoje eu vou comer meu doce. Porque nada como o doce.
Ixi.
Por mais que você faça uma coisa que não tenha glúten, que não tenha não sei o quê, que não tenha um açúcar, mas nada como o doce original. Nada como a coisa original.
Você sabe que, assim, no Nordeste,
né?
Eu vejo isso uma característica muito nossa da Bahia. Você vai para outras cidades, não tem tanta confeitaria, tanta torta. Como tem aqui. Você eu acha? Acho que gente, eu acho, você sim. Eu acho que aqui.
No interior, isso, né? Da Bahia?
Você fala, não. Em Salvador mesmo. Ah, é. Você vê. Maceió não tem tanta doceria como tem aqui. Natal não tem tanta doceria como tem aqui.
Você falando do Nordeste, Salvador realmente.
Nem Fortaleza também tem gelateria, mas doceria.
É engraçado, eles têm mais gelato mesmo.
Aqui, acho que a gente. Essa coisa da torta, né? Do doce, da
do
torta, bolo, do
minha
bolo.
Casa, toda semana tem bolo.
Tanto é que eu, na época, quando eu tive.
É bem francês também isso, né? Italiano também.
Eu tô, assim, em uma tendência bem italianona agora, sabe? Vai vir aí algumas novidades.
Que massa!
Né? Para que o esse tartê mesmo é uma mistura de Itália e árabe, sabe? Então, as minhas referências é muito misturada nisso, porque eu cresci minha mãe fazendo muito doce. Né?
Já tem uma história
Já
por
tem
trás,
uma história.
Né?
Imagine, meu primeiro doce eu criei quando eu tinha 15 anos. Que até hoje minha tia me pediu, eu quero um doce desse, você cria aí para mim? Eu crio. E criei, ele tá até hoje no meu cardápio, que chama Realeza de Nozes, né?
Ai,
que
delícia.
Duval ama.
Gente, um beijo pra Duval, pra quem não sabe. Ela fala de família e é uma delícia, Duval Crachete. Um beijo pra você, que é o Papa da Dor, Clínica
Papa
da Dor.
Papa da Dor. Ai, meu Deus, me
querido.
Salva sempre.
Ah, Maria, a família é toda talentosa.
Tem família. Marcelo, não é...
Wilson.
O Wilson, também um beijo pra Wilson, que eu vejo muito pouco. Mas é uma família muito querida e muito abençoada.
Emily, uma coisa que eu tenho visto pelo que você está falando aí, que você tem um dom de se reinventar, né?
Tenho.
Como empreendedora.
Tenho. Eu chamo que eu sou a águia, sabe?
Sim. Como? Para quem está aí, que precisa se reinventar, está nos escutando, precisa se reinventar no seu negócio, no seu posicionamento, né? Com tanta crise, todos nós precisamos nos reinventar financeiramente. O que é que você diria?
Primeiro, muita fé em Deus. Você está centrada e buscar esse Deus que habita em nós, né? Sim. Que está presente, porque sem ele, minha irmã, nada
fé,
acontece. Sem
certeza.
Fé, esse é o primeiro lugar. Segundo, se você tem tanta fé em Deus, você não pode desistir nunca, porque ele sempre dá esse novo incentivo de você poder acreditar em você. Então, eu acredito.
Nos manter em pé, né?
Nos manter em pé, sabe? Então, para mim, o que não deixa eu cair de eu ser uma fênix é a minha fé. É a
que
minha
linda.
Fé em Deus.
Olha nós aqui, com o Espírito Santo. Que sem
então,
ele não
hoje,
nada.
Eu digo para todo empreendedor, busca Deus. Porque lá, principalmente, leia a Bíblia.
Sim.
Porque ela nos reconecta. E tem tudo ali, viu, gente? Tudo.
Sim.
De como você pode acreditar em você, como você pode, como Deus, como Jesus, ele é pacificador, como ele faz você se fortalecer. Então, isso é muito importante.
Tem uma força maior, né?
Sim.
Que nos rege, que é esse
isso.
Deus que a gente acredita. Então,
isso.
Todos...
Que nos conduz, né?
Eu acho que não empreender na nossa vida, em tudo. Se você não tiver uma... A gente falou isso ontem, eu perdi meu cachorro. Então, eu já vi gente pensar em várias coisas ruins, quando eu digo, gente, não. Quando você tem um equilíbrio, racionaliza, e quando você tem fé, que é o primeiro de tudo,
isso,
né, você tem que ter um entendimento sobre a vida, entender que a gente está aqui
sim,
e que em algum momento
sim,
a gente
sim,
vai.
Sim.
É duro, é puxado,
duro,
é.
Puxado.
O luto é uma das... Acho que o luto é a parte mais difícil da vida de todo mundo. Mas a fé, a fé
que
rege, e o discernimento,
entender que isso
faz parte
corpo
da vida.
Corpo e mente, né? Corpo e mente, entendeu? Ele tem que estar muito...
Então, não é fácil.
Ele tem que estar muito em equilíbrio.
Muito
porque
equilíbrio.
Se você desequilibra, isso tem um resultado no seu empreendimento, na sua vida
tudo,
familiar,
né?
Na sua vida conjugal, na sua vida de amigos. Então, essa busca, por isso que eu amo o calor humano, sabe, gente?
E eu acho que quando
porque
a gente fala muito com ele...
reintegra sempre, sempre reintegrando.
E quando a gente fala dessa fé, E não é só a fé pela fé e tal. Tem um entendimento, porque a fé também traz uma maturidade.
Sim.
Traz um autoconhecimento.
Sim, porque é outra pegada.
Quando você tem o autoconhecimento, tem que estar ligado à fé.
É.
Né? Não é a fé pela fé.
Não.
É
um não entendimento. Não é fé por modismo.
É.
Como muitas pessoas hoje é...
Todo conhecimento.
Fala, né?
Sim.
É... Ah, eu tenho... Não, gente, fé é
muito, mais além.
Muito mais além.
Muito mais
é um
além.
Exercício muito profundo. É você realmente se ajoelhar e estar dizer, eu estou entregue.
Entregue.
Ai, engasguei aqui. Eu estou entregue. Ai,
entregue.
Vamos mudar.
Se entrega.
E o que acontece?
Entregue.
É sempre... Então, eu acho que isso é muito forte em mim.
É.
Sim. Eu tenho uma... Quando eu resolvo fazer alguma coisa...
Se joga, né?
Eu me jogo. Eu vou de corpo, eu vou de alma. Tudo que eu faço é com muita presteza. Não é visando o dinheiro, tá?
Sim.
O resultado final é o dinheiro.
É o dinheiro.
A gente precisa.
É a consequência.
É a consequência. Mas
é
em primeiro
faz,
lugar...
É.
Ai, gente, eu acho que você vê, assim, minha paixão, né? É que... A comida, ela une muito tudo isso que a gente está falando aqui, sabe? Então, é muito importante. Isso vem da minha característica bem italianona, né? De você estar tá sempre à mesa.
Você trabalhava com outra coisa antes, Emily?
Ah, já trabalhei em carnaval. Antes.
E evento também, né?
E evento, sempre ligado a evento, né? Quando era... Eu amava carnaval, gente. Quando eu digo assim... Meu Deus, como é que eu tô fora de carnaval?
Mas
tudo tem um período, né? Eu nunca me vi fase. Então, assim, todos esses blocos, beijo, Pinel, fizeram parte da minha caminhada, né? E de monte de artista que estavam iniciando também. Netinho, um grande beijo pra você.
Que ele se recupere logo.
Vai recuperar. Vai ficar bem, né?
É um beijo aí pra Netinho.
É, beijo grande. Então, assim, Duval Lelis, Asas de Águia, eu comecei com Pinel, gente. Asas de Águia foi criada ali dentro do Pinel. Então, Ave Maria, eu sempre vivi muita festa. Muita festa.
E aí a gente, parece que aquilo transbordou, encheu e tá tudo
isso,
certo.
Isso, tá tudo certo. Tem
então a gente continua admirando, continua gostando.
Isso.
Mas você está lá, a gente às vezes não quer.
Não, e a gente...
O carnaval mudou também, né, gente?
Graças a Deus tudo muda, né? A dinâmica do mundo.
Graças a Deus.
E você foi se encontrando ali, né? Do evento, juntou com sua paixão pela gastronomia e aí foi se descobrindo como chefe.
Isso.
E aí veio a pandemia e agora uma nova fase como chefe, né?
Uma nova fase como chefe, um olhar mais intimista.
Sim. E é essa dinâmica, né, da vida e do mercado.
E como é,
né,
que faz para contratar, Emily, para casamento, chá de bebê, sei lá?
Se você entrar nas minhas redes sociais...
Sim.
E também pode me ligar, meu telefone é público, tá, gente?
Qual o Instagram, Emily?
É Emily Crechete, chefe Emily Crechete, arroba chefe Emily Crechete.
Sim.
Né? É Emily com E, porque é um Emily árabe, tá?
Emily com E, diferenciada.
É diferenciada, é M-E-L-Y.
Sim.
Então não é francês, que muita, tem com I, né? Tanto aí, Marquinho, um beijo, meu amigo. Ele chama Emelé.
Então, por esse Instagram, telefone, te acha, contrata.
Contrata.
Faz os contatos todos.
Pode. Emily faz mesa fria também, entendeu, gente? Mas é porque, como eu vinha muito com a inovação, tá? Eu sempre digo ao cliente, uma festa... Imagina que eu já trabalhei em festa de 1.000 pessoas sem mesa fria.
Imagina. Né? Fala o que é mesa fria, porque quem está ouvindo às vezes não sabe.
Mesa fria é uma mesa de rotisseria. Que você tem lá. Queijos, carnes, crustáceos, né? Onde você pode. Tirrines, onde você pode variar bastante, né? Então, como. Eu sempre fui muito. Tem um amigo meu que é chefe.
Que também
ele
essa parte
assim,
dela também é...
Ele dizia, você é louca. Quando você quer servir para 1000 pessoas, para tudo empratado, porque eu tinha mesa fixa quando o cliente queria, né? A mesa fixa, mas é tudo empratado, era tudo como se você tivesse, você é louca, Emily. Eu disse, é, mas eu sou uma louca maravilhosa e que comando, né? É, tinha um cliente que diz assim, minha tropa de elite, porque sem eles eu não sou nada, meus cozinheiros, um beijo a Suzy, um beijo a Alce.
É porque você vai justamente dessa mesa fria até os doces mais finos. Mas, então, sim, ela é... Ela é para tudo, né? Ela é. Então, quando ela vê essa coisa toda, ela tem um universo que ela pode explorar e fazer diferente.
E posso te oferecer diferente do cotidiano, entendeu? Sim, sim. Porque às vezes eu me lembro que quando eu iniciei essa coisa de chefe, que é muito forte, a Belis era muito. Era o ápice aqui na época, sim, quando eu iniciei, né? Um beijo para a Belis, pro pessoal da Belis. E eles tinham uma tartelete com camarão. Gente,
foi quem trouxe, se eu não me engano.
Foi quem trouxe, piorei essa tartalete, camarão, queijo aqui. Todo mundo só queria essa tartalete. Eu dizia assim, gente, eu faço, mas você quer essa tartalete? Encomende a Belis. Porque eu acho que a gente tem que ter esse respeito. Eu acho que criação, porque como eu vim nessa história de ser chefe, acho que a criação é algo, e a não imitação é algo muito que tem que ter respeito, tem que ter honra.
Quem começou, né?
É, a gente tem que ter honra, lealdade, né? Sabe? Não interromper, não querer imitar, cria a sua, gente. Né? Seja algo que marque você.
Mas criatividade não é para todo mundo, né, meu amor?
É, meu amor, é verdade.
E segurança também em si, né? Porque saber que você é único e ocupando o seu lugar ali. E claro que isso, consequentemente, a nossa base financeira vai estar ali. É, a nossa vida, eu costumo dizer, é que ela é como o tripé.
Sim.
A gente vai equilibrando aquilo que a gente é, junto àquilo que são as nossas bases, né? Que é,
sim.
Uma dessas bases é a nossa relação com os bens, com a vida financeira. E onde eu estiver, né, a gente está caminhando para o final aí, o seu talento vai estar sempre resplandecendo.
Sim.
Seja no evento de 1000, seja no hotel, seja nessa nova versão agora, que é mais exclusiva, que é mais personalizada. Então, O seu talento, que é a arte de criar, e o seu servir estão presentes nessas... Estiveram e estão presentes nessas, sim, diferentes artes, né? E, como se diz, o artista vai...
Aonde o povo está.
E essa visão agora que ela acabou de falar, do respeito com o outro e tal, isso é para quem tem criatividade e quem tem inspiração, quem inspira também. Né? E a gente tem esse respeito, né? Então, isso é muito lindo.
Ah,
a gente,
obrigada,
só tem que olhar, é tem um olhar.
Mesmo.
Porque é amor, né?
Isso é amor.
Eu sou amor, gente. É. Então... Eu canso de falar. É porque fica parecendo clichê, né? Mas não, é minha alma mesmo, sabe? Quem me conhece sabe. Eu sou puro amor. Eu gosto de... Sou sensível, sim. Ah, eu tô naqueles 56 que...
Tá tudo certo.
Tá tudo certo. Deixa pensar, entendeu? Eu adoro ser sensível. Eu adoro ser amiga. Eu adoro ser leal.
Adoro deixar pra lá. Tem momentos que a gente tem que perdoar.
Gente, tô trabalhando perdão.
E tudo tá mais gostoso, gente, nessa brincadeira, né? Tá terminando.
O tempo já terminou.
Passa tão rápido. Rápido, né?
Emily,
obrigada.
Eu vou pedir a nossa pergunta do ano aí, que é sobre uma dica de economizar. Queremos formar esse ano pessoas poupadoras nessa Bahia, nesse mundo. Desenrola, tá aí, viu, gente? Pra quem tá com dívidas,
gente,
procurar.
Gente, só compra o que é necessário. É, não deixa... E isso é muito difícil pra mim, por isso que eu tô te dizendo.
Sim.
Porque a gente que tem essa linha de gastronomia é algo muito inovador e a gente quer viajar junto, né? Então, tudo que vem de novo a gente quer ter, né? Mas algo que eu tô me disciplinando bastante é comprar. É necessário agora, pra esse momento, eu investir nisso, né? porque é bom ir comprar à vista, gente. É um grande truque. Não entrar em cartão de crédito para ter isso. É desafiador, porque quem é investidor precisa andar também no fluxo da onda, sabe? E para isso, às vezes, você precisa se endividar, mas veja, é necessário, o resultado vai vir, né? E não, eu tô te dizendo um conselho de mim mesmo, tá? Não ir pela emoção, né? Não comprar pela emoção.
Só não abre mão de uma boa comida.
Não, é. Isso nunca. Nunca. Porque o que alimenta a nossa alma é o alimento.
Muito bem. Obrigado, Emily Kraszewski.
Kraszewski.
Não, Rossi. Vou falar Rossi. É a mama. A mama. A mama. É mais fácil. Emily Rossi. A mama. A rainha dos doces agora.
É, a rainha dos doces agora.
Muito
Quero
bem.
Entrar bem forte nisso. Rescatar isso.
Perfeito. Por isso que ela é tão doce.
É, eu acho que é, né? Eu amo doce.
Gente, um beijo, obrigada.
Obrigada a vocês.
Aceitado esse convite.
Wilma Machado.
Wilma Machado. Agora é o Wilma Machado oficial, tá?
Novidade.
Beijo, gente. Uma ótima semana, um bom domingo.
Louco mesmo.
E até sábado.
Né, também, exatamente. Não esqueça de rever esse programa lá no nosso YouTube, @cardialfm. E siga a gente também no Gigliola Sena e no TikTok Gigliola Sena também. Olha lá, eu dou muitas dicas de finanças para quem quer organizar a sua vida financeira. Inclusive, já tem lá falando sobre o novo Tesouro Reserva, que alguns já estão considerando, viu, gente? A nova poupança. O governo fez aí, rendendo 100% da taxa Selic. Se você não sabe o que é isso, aí sim você precisa me seguir para estudar um pouquinho melhor e saber lidar melhor com o dinheiro no século XXI.
Já vai.
É isso. Já vai, né?
E da próxima, volta aqui com os docinhos, hein?
Volta aqui com os docinhos.
Por favor. O próximo convite, eu voltarei com
os docinhos.
Com as novidades, viu? E com mais novidades, gente.
Né? É isso. O Senhor do Bonfim abençoe a todos.
Amém.
Tchau. Fui. Educação financeira, disciplina.
Sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306. 106.1. De bem com a vida.
Educação Financeira. Com Gigliola Sena.
Você sabe que não é obrigado a pagar tarifa bancária por cestas de serviços? É isso mesmo. Sabe aquele valor mensal que o banco desconta na sua conta? Você pode se livrar dele. De acordo com a Resolução 3.919 de 2010, do Banco Central do Brasil, todo cidadão brasileiro tem o direito a abrir uma conta corrente em qualquer banco livre de tarifas. Portanto, todos os bancos no Brasil são obrigados a disponibilizar gratuitamente uma conta corrente para pessoas físicas gratuita. Mas claro que o seu gerente nunca lhe contou sobre isso. Preste atenção, se você quer deixar de pagar a tarifa bancária, aí vai como? Ligue agora para o seu gerente e peça a ele para que sua conta corrente passe a ser essencial. Caso ele seja resistente, lute pelos seus direitos e escreva um e-mail para a ouvidoria do seu banco. Se mesmo assim não conseguir, efetive a denúncia na ouvidoria do Banco Central do Brasil. E você achando que não tem dinheiro para nada, chega de pagar tarifas desnecessárias. Educação financeira é disciplina.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Africanidades, o programa que celebra a essência do continente mãe. Cultura e arte se unem para contar histórias de um povo que construiu um patrimônio histórico inestimável. Sintonize e descubra um novo mundo todos os sábados, das 14 às 15 horas, na 106.1 Cardeal FM e também no YouTube. Africanidades, a sua conexão semanal com a África que vive em você.
Cardeal FM, conectada em você.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Garagem 106. Seu destino automotivo.
Então, muito bom dia. Está começando o Garagem 106, aqui na sua Cardeal FM. Eu sou Sidney Tesoura, Marquinhos Santiago. E hoje o nosso convidado é o Brunex, que está aqui, motoboy, influencer, que está aí no dia a dia passando informação, dando dica para a rapaziada. Principalmente para quem está começando a rodar, fique esperto para saber onde é que você vai entrar, a hora que pode e o que não pode. Então, fique esperto. Como eu gosto de começar o programa toda semana, eu gosto de estar sempre trazendo, lembrando alguns pontos importantes para toda a sociedade. O trânsito, a legislação de trânsito não é só para quem tem veículo, é para todos, tá? Então, você que é pedestre, fique atento ao atravessar a via. Parece ser chato, né? Pô, Tesouro, toda semana você fala disso, mas é porque, irmão, tem muita coisa, muito acidente acontecendo no trânsito. O trânsito está mudando todos os dias, tá? Não é tipo, mudou agora, não. Tá mudando porque muito mais pessoas estão passando a usar a moto. E por que tem muito mais pessoas passando a usar a moto? Por conta do preço do combustível, tá? Pela mobilidade, é muito mais rápido. Então, muita gente que eu conheço que tem carro, deixou seu carrinho na garagem, ou até mesmo vendeu e passou a usar uma moto. Por conta justamente de hoje o tempo é precioso. Ninguém mais quer perder tempo. Então, você que vai atravessar, eu sei que você também não quer perder tempo. Então, vai atravessar a pista, olha com cautela, espera o sinal fechar, espera todo mundo parar. Se for numa faixa que não tiver sinaleira, tenha certeza que está todo mundo lhe vendo. Tá? Olha no olho ali do motorista que parou, aí você vai, aí espera o outro parar, você vai, e assim você atravessa. Não vai de vez, porque tem os motociclistas, tem os motoristas de carro também, tem os ciclistas. Tá? Entende que não precisa parar no sinal vermelho, mas precisa também, tá? O sinal vermelho é para todo mundo ali, tanto para quem está a pé, como quem está de carro, de skate, bicicleta. Então, tem essa necessidade de parar também, até para não ser também atropelado, tá? A responsabilidade maior é de quem está dirigindo? É, mas isso não tira a sua responsabilidade como pedestre pela sua própria vida. Tá, eu falo sempre nesse sentido de você ter um cuidado, um carinho, um amor pela sua própria vida. Então, todos os dias, todos os sábados, todo mundo já sabe, a missa é essa aqui. Vamos falar sobre responsabilidade, cobrar das autoridades que façam campanhas, tá, para falar da educação no trânsito, que leve para as escolas, que já isso é um assunto que já devia estar nas escolas. A gente já devia crescer ali, a gente já devia sair da escola com toda essa informação, porque ela é pertinente e importante para toda a sociedade. Então, eu vou cobrar sempre aqui essa responsabilidade do governo, tanto federal, estadual e municipal, tá? Vocês têm essa responsabilidade de levar a educação do trânsito para a escola, para que as pessoas já venham com a cultura da educação. A gente sempre fala assim, ah, mas porque em tal lugar, as pessoas lá, você olhou para a pista, o nego já está parando, mas vá observar desde quando essas pessoas têm educação no trânsito. A gente só tem educação no trânsito aqui quando a gente vai fazer autoescola. E acabou. E agora nem mais. Você vai ter que fazer ali um cursinho pela internet e, se passou, massa, vá fazer sua autoescola. Isso é um assunto que é importante para todo mundo. Legislação de trânsito, gente, é importante para todo mundo. Todos precisam estar focado e entender pelo menos um pouco sobre a questão da educação no trânsito. E aí vai do pedestre, o motorista, o ciclista, o motociclista, tá? De todos. Daqui a pouco a gente já está evoluindo para o drone. Ah, mas o drone vai... Se você não tiver educação, respeito pela vida, respeito pelo outro, irmão, não importa qual veículo que você esteja usando, você vai cometer erros e vai fazer besteira, porque o mais importante é esse aí, é o respeito. O respeito pela vida, o respeito pela saúde, pelo outro. Então, quando a gente está dirigindo, a gente está ali na moto, a gente está pilotando por nós mesmos e pelo outro. O motorista que está dirigindo, ele tem que pensar da mesma forma. O outro ali, o ciclista, enfim. E aí a gente vai conseguindo trazer um trânsito melhor. Então, vamos ter essa responsabilidade. Eu sei que parece chato, mas eu não vou abrir mão de falar aqui toda semana sobre isso. O outro ponto que eu acho muito importante, e eu falo também toda semana, é o respeito pelas mulheres. Tá? O respeito pela vida, gente. Você tem mãe, você tem irmã, você tem filha, você tem mulher. E a sua esposa, ela está ali como sua companheira. Ela não é seu pertence. Ela está ali para você proteger ela. Para ela cuidar de você e você cuidar dela. e não para você achar que você é dono dela e querer agredir, maltratar, matar. Enfim, eu acho que eu entendo, tá, que a gente tem que ter um respeito pela vida e principalmente pelo outro. Mas já que as mulheres estão falando, brigando, clamando pelo respeito, e parece que as pessoas não estão ouvindo, então nós, homens, agora temos que ter essa responsabilidade de proteger as nossas mulheres, todas as mulheres. Então, a responsabilidade é da sociedade como um todo. Não é só as mulheres que têm que se preocupar com isso. Somos todos nós que somos pais, irmãos, filhos. Todos nós somos filhos. Todos. Então, mesmo que você não seja pai, mas você é filho. Mesmo que você não tenha uma irmã, mas você é filho, você é sobrinho, você tem uma avó. Na sua família tem mulheres. Então, se você quer respeito pelas suas mulheres, respeite as outras mulheres. Tá bom? Então, vamos começar o programa. Marquinhos, vou...